Segunda a Timóteo 3, 1. Diz o texto: sabe, porém, que nos últimos dias haverá tempos trabalhosos, pois os homens amarão a si mesmos, serão gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, incapazes de perdoar, caluniadores, descontrolados, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, com aparência de religiosidade, mas rejeitando-lhe o poder. Afasta-te também desses. É um texto muito legal para a antivéspera do Natal. Nós que estamos todos já no espírito natalino. E eu, inclusive, já estou me vestido de Natal. E, de repente, esse texto pula aos meus olhos, porque me parece ser extremamente relevante para nós hoje. Se eu não tivesse dado o endereço, se eu não tivesse apresentado o lugar onde esse texto está, se eu não tivesse dito o autor desse texto, e se eu não tivesse dito que ele estava na Bíblia, e apenas tivesse lido esse texto, eu poderia dizer, sem a menor dúvida, que era o texto de um sociólogo tratando a respeito do nosso tempo. Quando você olha esse texto e a descrição que o Paulo faz a respeito deste grupo, desta sociedade, o que ele está falando é exatamente o que nós estamos vendo, o que nós estamos vivendo, ou, mais grave que isso, o que nós somos. O Paulo está afirmando, está dizendo para o Timóteo, bom, essa é a última carta que o Paulo escreve. É a carta testamento do Paulo. Ele está preso em Roma, é a sua penúltima prisão. Ele só está acompanhado do Lucas. E essa carta em que ele coloca o coração dele, ele inclusive pede para que as pessoas vão até Roma visitá-lo, pede para levar os escritos dele, para levar os pergaminhos do Antigo Testamento, para que ele pudesse ler mais. Enfim, ele estava no final da sua vida, ele sai de Roma, fica um ou dois anos solto, é preso de novo por Nero e acaba sendo assassinado ali por 69 d.C. pela perseguição de Nero. Então é o final da vida do Paulo. E o Paulo, nessa altura do campeonato, que já tinha vivido coisas extremamente intensas, ele vira para o Timóteo, que era o seu principal fruto, era o pastor da igreja de Éfeso, talvez a principal igreja desse momento, e ele fala: Timóteo, vai chegar um tempo nos últimos dias, eu já falei aqui que últimos dias é desde que Jesus volta aos céus até quando ele vir buscar a sua igreja, todo esse buraco aí chamou último dia, últimos dias. O Paulo diz: vai chegar um tempo nos últimos dias em que virão tempos trabalhosos. E por que virão tempos trabalhosos? Aí o Paulo descreve o porquê esses tempos são trabalhosos. Para mim, tempos trabalhosos têm dois sentidos. O primeiro deles é que tempos trabalhosos têm a ver com o tempo que nos dá trabalho, o tempo que é difícil, que é complexo, que é estranho. E de maneira geral, esse momento que a igreja estava vivendo era um tempo trabalhoso, porque aqui a igreja já tinha andado um pouco, já tinha passado dos seus 50 anos, então tudo que era bom estava legal, mas começaram a aparecer falsos líderes, falsos profetas. De maneira bem específica, o Paulo está falando sobre essa galera que chega para causar confusão, chega para causar problema. A igreja já estava passando por tempos extremamente complexos, em que as pessoas já estavam gananciosas, as pessoas já estavam orgulhosas. O Paulo diz: esses tempos são tempos em que os homens amam a si mesmos, o tempo em que eles são gananciosos, são arrogantes, são presunçosos, são blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, homens sem afeição natural, homens incapazes de perdoar, caluniadores, descontrolados, cruéis, inimigos do bem, homens traidores, inconsequentes, orgulhosos, homens que são mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, e mesmo com a aparência de religiosidade, mesmo com a aparência de piedade, eles rejeitam o poder de Deus. Essa era uma palavra que fazia muito sentido para este tempo. Mas curiosamente, essa é uma palavra que também faz muito sentido para o nosso tempo. Porque não há uma característica sequer que o Paulo tenha escrito aqui que não nos seja familiar. Que não nos seja familiar quando nós olhamos para fora, e que também não seja familiar quando nós olhamos para nós mesmos. Porque vamos falar a verdade. Homens que amam... O Paulo está escrevendo para o Timóteo, que era pastor de uma igreja. Ou seja, ele de maneira bem clara está falando para quem é da fé. E ele está dizendo que no meio dos que são da fé surgiriam e surgem homens que amam a si mesmos. É, faz parte do nosso dia a dia. Homens que são gananciosos. Homens que são arrogantes, que são presunçosos, que são blasfemos, que são desobedientes, que são ingratos, que são ímpios, que não têm afeição natural, que são incapazes de perdoar, que são caluniadores, que são descontrolados, que são cruéis, que são inimigos do bem, que são traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, e com aparência de religiosidade rejeitam o poder de Deus. Eu repeti isso mais uma vez, porque eu consigo me enxergar em muitas dessas coisas. E você provavelmente também consegue se enxergar em muitas dessas coisas. A palavra do Paulo para o Timóteo é: afasta-se dessas pessoas, Timóteo. A palavra para nós, portanto, é: afastem-se dessas pessoas. Mas talvez seja: arranque essa pessoa de dentro de você. Esses são tempos trabalhosos. São tempos que nos dão trabalho. Tempos que são difíceis. Tempos que são estranhos. Embora essa palavra esteja, por ser uma carta, ela esteja circunscrita num espaço e num tempo, ela também transcende esse espaço e esse tempo e faz muito sentido para nós. Esses são tempos trabalhosos. E como eu falei de sociólogo, eu estava me lembrando, as aulas de sociologia fizeram algum sentido para mim, eu estava me lembrando de um sujeito chamado Max Weber, que até escreveu muito sobre protestantismo, e que ele escreveu dizendo que o ciclo da história tem três períodos. E eu vou tentar trazer a história da fé para dentro desses três períodos. Isso é só um miolo, daqui a pouco a gente vai voltar aqui. O primeiro momento desse ciclo, ele chama de encantamento. Não, não estou falando de feitiçaria, estou falando de encantamento no sentido de fazer o olho brilhar. Ficar encantado. Esse é o primeiro tempo desse ciclo histórico. E se a gente for pensar na história da nossa fé, porque a gente tem dificuldade de pensar na história da nossa fé, isso falta para nós. Houve um tempo de extremo encantamento. Esse é um tempo de extremo encantamento. As pessoas ainda estavam encantadas com o brilho nos olhos a respeito de Jesus e da sua obra redentora. As pessoas estavam com brilho nos olhos, encantadas com a ação transformadora de Deus e do Espírito no caráter das pessoas. Elas estavam encantadas quando viam, por exemplo, um sujeito que era um terrorista como o Saulo, que se transformou no Paulo, o grande apóstolo dos gentios. Eles ficavam encantados de verem que mesmo em meio a tanta perseguição, o Senhor os arrancava de lá e os fazia caminhar, de tal maneira que a igreja permanecia crescendo independentemente de imperador. Era um tempo em que as pessoas estavam encantadas com a ação de Deus, encantadas com o poder de Deus, encantadas com a grandeza de Deus, encantadas com a vida com Deus, encantadas com a obra de Deus, encantadas pelo que Deus executa na vida daqueles que abrem o seu coração e se rendem a Ele. E esse tempo durou bastante, até que a coisa começou a mudar um pouco. E aí o Weber diz que depois do encantamento veio o desencantamento. E esse desencantamento chegou na história da igreja. Porque de alguma maneira, a perseguição foi tão intensa em algum momento, que os que foram nascendo depois, perderam um pouco da referência dos que estavam antes. Os que foram caminhando depois, perderam um pouco do brilho no olho que os antigos tinham, porque estavam mais próximos de Jesus e da sua história. Foi basicamente por causa de um desencantamento que aconteceu o movimento do iluminismo. O que é o iluminismo? um movimento de busca de iluminação, trazer luz onde há escuridão. A escuridão era a igreja. A escuridão era a igreja católica nesse instante. E a ideia do iluminismo é trazer luz a um mundo que está sob trevas. Porque havia um desencantamento, e esse desencantamento ainda perdura e persiste nas nossas vidas, inclusive. É muito tranquilo a gente constatar que muitos de nós perdemos o encantamento, ou seja, estamos desencantados com a vida. E esse tem sido um tema que eu recorrentemente tenho falado. Porque a única coisa que nós temos é a vida. A única coisa, nós temos mais nada, nós temos a vida. Qualquer outra coisa é lucro. O que Deus nos concedeu de maneira inequívoca foi a vida. E o que acontece é que muitos de nós, por inúmeras circunstâncias, estamos perdendo o encanto pela vida que Deus nos deu. Isso é um período de desencantamento. Estamos desencantados com a vida, estamos desencantados com Deus, estamos desencantados com o país, estamos desencantados com a política, estamos desencantados com a economia, estamos desencantados com a sociedade, enfim, nós estamos desencantados, perdemos o brilho no olho. Isso às vezes não é fácil de identificar. E eu vou dar um exemplo próprio. Há alguns meses atrás, o dono da agência onde eu trabalho, numa conversa corriqueira, cotidiana, ele é meu amigo antes de qualquer coisa, ele disse: o que está acontecendo com você? E eu falei: como assim, o que está acontecendo comigo? Ele: não, eu te conheço há 5 anos, tem alguma coisa acontecendo com você. Eu falei: baseado em que você está dizendo que tem alguma coisa acontecendo comigo? E ele disse: eu não percebo mais o brilho no olho. Eu não tinha muita percepção do que ele estava falando. Aquela foi uma fala que me fez pensar e chegar à conclusão que talvez fosse verdade, e era verdade. Mas veja que não era muito fácil de identificar, porque é exatamente assim que acontece com a gente. Em muitas ocasiões nós não conseguimos perceber que estamos perdendo o encanto por aquilo que Deus deu. Repito, encanto aqui não tem nada a ver com essa coisa mística. Eu estou dizendo encanto de ficar encantado, ficar maravilhado com aquilo que Deus executa em nós. E talvez esse seja o tempo em que você e eu estejamos. Um tempo trabalhoso em que perdemos o encanto por Deus, pela sua obra, pela sua ação, pelos seus milagres, pelo seu toque, pela transformação do caráter que Ele proporciona, em virtude de sabe-se lá Deus quais circunstâncias. Que eu não minimizo. Deus sabe qual é a sua dor. Deus conhece qual é o seu caos. Ele sabe, eu não sei, mas Ele sabe. E Ele não despreza isso, porque se tem uma coisa que Deus não faz, é nos desprezar nas nossas dores. Pelo contrário, toda a história bíblica, todo o relato bíblico de homens que estavam intocados no meio do seu medo, a palavra de Deus é de amor e de encorajamento, do começo ao fim da Bíblia. Foi assim com Moisés, foi assim com Josué, foi assim com Gideão, foi assim com Jesus, foi assim com os profetas, foi assim com os apóstolos, foi assim com todo mundo. Porque Deus, Ele se importa com a nossa dor, Ele se importa com o nosso caos, mas Ele se importa para nos arrancar de lá e não nos deixar desencantados. Bom, esse desencantamento geral, ele acabou proporcionando algumas coisas, e eu quero destacar 3 delas. A primeira coisa que esse desencantamento gerou foi um negócio chamado secularização. Nós estamos nesse tempo. Secularização é tornar o mundo secular. Secular no sentido de oposto ao sagrado. Então não há mais lugar para Deus. Não há. Há lugar para a espiritualidade, há lugar para o divino, há lugar para a divindade, mas não há lugar para Deus, o Deus Criador, o Deus Soberano. Não há lugar mais para Ele. Porque o legal agora é até você... Bom, nós estamos num momento em que talvez você tenha isso na sua empresa, que são palestras sobre espiritualidade. As empresas param o seu processo de produção para fazer palestras sobre espiritualidade. para que os funcionários, os colaboradores saiam do plano da produção e invadam um aspecto transcendental. É esse o tipo de espiritualidade que essa sociedade desencantada proporciona, que é vazia, que é morta, que é improdutiva, porque ela até mexe com o que é místico, mas ela não tem conteúdo, ela morre, ela é vazia, ela não tem nada a oferecer, porque é só mais uma tentativa frustrada de tornar a restaurar, a resgatar, e daqui a pouco vocês vão entender porque eu estou dizendo isso, esse encantamento que foi perdido lá atrás, encantamento que foi perdido por diversos aspectos, e que chegou no momento em que não há mais encantamento pela vida, por Deus, pelas coisas de Deus, enfim. Isso gerou secularização. Esse é o nosso tempo, esse é o nosso desafio. Nós estamos numa sociedade secularizada. É até legal ser meio espiritual, mas vai falar de Deus, vai falar de Deus, Deus, Deus. Não estou falando de divindade, espiritualidade, não, estou falando de Deus, o Deus criador do céu e da terra. É fundamentalista falar disso. É poser falar disso. É feio falar disso. É pouco culto falar disso. É ignorante, é coisa de gente que não estuda. Porque esse é o mundo que a gente dá. O mundo que quis arrancar Deus do seu lugar, coloca qualquer coisa, coloca uma energia cósmica no lugar, mas não pode ser Deus. Esse é um resultado de uma sociedade desencantada. Bom, o outro resultado de uma sociedade desencantada é que ela é pós-moderna. Eu já falei disso aqui algumas vezes, a pós-modernidade ela não tem muito valor. Pode qualquer coisa. O legal é viver, mas vive de qualquer jeito. É isso aí. Esse é um resultado de uma sociedade desencantada. Ela perdeu tanto o encanto, ela perdeu tanto o brilho, que agora qualquer coisa vale. Provavelmente quando você era pequeno, você leu um livrinho chamado Pequeno Príncipe. E aí no livrinho Pequeno Príncipe tem uma frase famosíssima que é assim: para quem não sabe onde ir, qualquer caminho serve. Esse é o valor da sociedade pós-moderna. Aliás, se você não leu o Pequeno Príncipe, eu recomendo que você leia, mas leio com outros olhos, com os olhos espirituais, porque o Pequeno Príncipe é um menino chato, mimado, arrogante, e a gente fica idolatrando ele aí com a criançada. Esse é o resultado de uma sociedade que perdeu o encanto, de pessoas que perderam o encanto. A terceira coisa, a primeira, que é uma sociedade secularizada, é pós-moderna, e ela é pós-cristã. E aqui eu estou voltando ao texto. Ela superou o cristianismo. Faça uma pesquisa rápida sobre a situação do cristianismo na Europa e nos Estados Unidos, e você vai ficar chocado com o que você vai ver. Igrejas que se transformaram em quaisquer coisas, menos igreja. Hoje são salões de festa, hoje são museus, hoje são boates, hoje são teatros, mas que morreram, porque superaram o cristianismo. E essa não é só uma realidade fora. Esses dias eu estava no trabalho, e alguém me entregou um livrinho desses artistas de rua, desses poetas de rua. O cara fez um livrinho de poesias e estava vendendo por R$1, alguém comprou, colocou na minha mesa, que normalmente é assim, o que ninguém quer ler, eles colocam na minha mesa. E eu fui ler um negócio. E que bom que eu fui ler, porque eu achei uma poesia que eu não sabia mais que eu ia ler ela hoje. Eu vou ler para vocês. Chama Deus, a poesia. O que diz a poesia? O que é proibido, eu libero. O que chamam de impossível, eu chamo de viável. O que dizem ser infinito, cabe na palma da minha mão. O que chamam de sonho, eu chamo de realidade. O que eu quero, eu vou buscar. Eu sou o dono do meu destino, arquiteto da minha realidade. eu sou meu Deus. O título é Deus, mas você não vai conseguir ver, depois eu posso te mostrar. É Deus assim, D maiúsculo, espaço, eu, espaço, S. Essa é a sociedade pós-cristã desencantada. Ela é o seu Deus. E por mais espinhoso que seja dizer isso, às vezes nós, os cristãos, temos nós como nosso próprio Deus. É sobre isso que o Paulo está falando. Sobre pessoas que superaram a fé, que atropelaram a Deus e se transformaram na sua própria divindade. Bom, primeiro há um encantamento e houve um tempo na história em que a igreja era encantada por Deus e pela sua obra. Mas chega um tempo em que há um desencantamento total com Deus e com a sua obra. E aí a pergunta que eu me faço é, como é que eu saio desse negócio? Porque eu não li o texto todo, o final do texto, Paulo está dizendo, essas pessoas que ele descreve no começo, elas não vão resistir. As obras dessas pessoas serão expostas e elas serão envergonhadas, da mesma maneira que os mágicos do faraó foram envergonhados quando tentaram simular o poder de Deus, quando tentaram ser como Deus era, e não foi possível. Essas pessoas também serão desmascaradas. Mas como é que nós vamos nos comportar então no meio desse grupo de pessoas que está desencantada? Porque o terceiro aspecto, o terceiro ciclo, é o do reencantamento. E o que nós precisamos fazer hoje é trazer de volta o brilho do olho nos nossos olhos e nos olhos dos outros, sobre quem Deus é, sobre o que Ele faz, sobre o que Ele pode proporcionar, sobre a mudança do nosso caráter que Ele pode fazer. Esse é o nosso trabalho, enfoguetar nós mesmos e os outros com a realidade do poder de Jesus Cristo, nosso Salvador. E aí eu escrevi algumas coisas que eu acho que são importantes nesse processo de reencantamento que nós precisamos passar a fazer. Bom, o pastor Bruno tem dito aqui algumas vezes que é importante que nesse momento a gente ande. Parece não, o que Deus está propondo é que a gente caminhe mais do que estamos caminhando. E eu acho que talvez isso possa nos ajudar nessa caminhada. Bom, a primeira coisa que eu escrevi é que para que a gente, de fato, seja reencantado pela ação de Deus, seja reconquistado pelo poder de Deus e consiga impactar os outros com isso, é que nós precisamos ter convicção da nossa identidade. Quem é que nós somos, afinal de contas? Quem somos nós? Nós somos pessoas que fazem parte de uma comunidade de fé, e que participam de cultos duas ou três vezes na semana, e que tem um trabalho, e enfim, e que vive até chegar ao outro encontro na igreja, para cantar umas músicas, bater palma, ouvir alguém falando 50 minutos na nossa cabeça, e ir embora e esperar o próximo. Não é isso? Não é bem isso que nós somos. Se nós estamos nesses tempos trabalhosos, é importante que nesse tempo trabalhoso nós tenhamos convicção da nossa identidade. Quem é que nós somos? Nós somos os cristãos, aqueles que se parecem com Jesus. E não se iluda, o principal alvo, o principal objetivo do nosso inimigo é embaçar a nossa identidade. Se foi assim com Jesus, imagina conosco. Porque a proposta que ele faz para Jesus é de tratar na identidade. Se você é mesmo quem você diz ser, se você é mesmo o filho de Deus, se você é mesmo, se você é, se você é, se você é, se você é, faça isso. Porque a proposta era pegar Jesus na confusão da sua identidade, mas Jesus tinha plena consciência de quem ele era. Então, se nós queremos ultrapassar esses tempos trabalhosos, que nos dão trabalho, que são difíceis, que são ásperos, o que nós precisamos de imediato é ter convicção da nossa identidade. Mesmo no olho do furacão, nós somos aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mesmo dentro da fornalha, como os amigos de Daniel estavam, na iminência da morte, porque em momento algum Deus disse que ia livrá-los de lá, mesmo ali, eles tinham convicção da identidade dele. Pode esturricar a gente, mas nós não iremos nos curvar diante do rei. O próprio Daniel, quando lançado à cova dos leões, Deus também não tinha falado em momento nenhum que ia tirá-lo de lá. Mas ele tinha convicção de quem ele era. Se o preço para minha integridade for a morte, eu vou morrer, porque eu sei quem eu sou. E nós precisamos retomar a consciência de quem nós somos. Eu não estou dizendo aqui que nós somos super-homens, super-heróis, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo de consciência do que é que Jesus fez nas nossas vidas e fez por nós, e no que é que Ele está nos transformando todos os dias. Porque quando eu tenho consciência disso, eu enfrento os tempos trabalhosos. Quando eu tenho consciência disso, eu vou para a fornalha, chorando, mas vou, porque eu sei quem eu sou. Eu vou para a cova dos leões, porque eu sei quem eu sou. Porque eu sei que, como disse o próprio Paulo, aquele que começou a boa obra é fiel para concluí-la até os dias de Cristo Jesus, quando ele escreveu aos Filipenses. Se nós queremos vencer esses tempos trabalhosos, nós não podemos nos despregar da nossa identidade. Nós somos aqueles chamados cristãos, porque nos parecemos com Cristo, aquele que venceu a morte, aquele que ressuscitou e aquele que permanece glorioso, Deus, e assim será para todos sempre. Amém. Se nós queremos vencer os tempos trabalhosos e ser novamente encantados por Deus e pela sua palavra e pela sua ação, nós também precisamos ter convicção da nossa mensagem. Eu li um texto muito interessante esses dias, que eu li o texto por causa do título, que era mais ou menos assim: não tenha medo de dizer que você precisa pregar. Porque a gente perdeu um pouco também da convicção da nossa mensagem. A gente está falando do quê? Nós estamos falando de uma proposta religiosa que nos transforma em pessoas melhores? Não. Definitivamente não. Porque, meu irmão, não se iluda. A mensagem do Evangelho de Jesus não é um acordo, é um ultimato. Não é vamos dar um jeitinho para ver que vai funcionar. É um ultimato. Arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus, e nós não podemos nos despregar dessa mensagem, porque é sorrateiro isso, e eu estou dizendo de uma coisa que eu experimento, às vezes, para não ficar muito mal com os meus, para não parecer chato demais, firme demais, a gente começa a dar uma relativizada na coisa, começa a dar nome diferente para um negócio que tem um nome mais pesado, que no português a gente chama isso de eufemismo. Usa um negócio mais molezinho assim, para não parecer que é muito... Não dá. Se nós queremos vencer os tempos trabalhosos e ser de novo enfoguetados pelo poder de Deus, nós precisamos ter convicção de quem somos, a nossa identidade, mas também precisamos ter convicção da nossa mensagem, que não é um acordo, mas é um ultimato. Todo mundo vai achar legal? Não, mas paciência. Eu não posso agradar todo mundo. Eu tenho uma mensagem. Diz a Bíblia em Mateus que os judeus ficavam maravilhados com os ensinos de Jesus, porque Jesus não ensinava como os escribas, mas tinha autoridade. O que quer dizer que os escribas também ensinavam, mas não tinha autoridade. E qual era a diferença de Jesus? É que Jesus tinha uma mensagem clara e verdadeira, porque ele vivia a mensagem, ele era a mensagem. Então, se nós queremos vencer os tempos trabalhosos que nos assolam, nós precisamos ter convicção da nossa identidade, mas nós precisamos também ter convicção da nossa mensagem. E repito, a nossa mensagem, a mensagem do Evangelho de Jesus, ela não é um acordo, ela é um ultimato para nós e para todos. Arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus, o reino de Deus. Se nós queremos vencer esses tempos trabalhosos, nós precisamos ter convicção da nossa identidade, convicção da nossa mensagem, e portanto não relativizar a palavra de Deus. Não há como encontrar uma brecha, não há como suavizar o que é, vou inventar uma palavra bonita, insuavizável. Esta é a palavra de Deus, e nós temos nós não somos cristãos à toa. Nós não somos cristãos porque fomos forçados a ser. Nós somos cristãos por uma convicção, por uma compreensão e por um convencimento do Espírito. E se aderimos à fé, nós aderimos a toda a fé. E a nossa fé é baseada numa escritura que reflete quem é Jesus. Nós interpretamos a Bíblia a partir de Jesus, mas é a Bíblia. Não é o Evangelho segundo sei lá quem, é a Bíblia Sagrada. É a Escritura Sagrada, é a palavra inspirada por Deus, assoprada por Deus. E nós não podemos relativizar a palavra do Senhor. O tempo pode ser trabalhoso, mas nós só conseguiríamos encantar de novo as pessoas e a nós mesmos com a realidade de quem Deus é, se nós formos fiéis à sua palavra. Então é necessário ter convicção da nossa identidade, ter convicção da nossa mensagem, não relativizar a palavra de Deus e ter consciência que nós temos um padrão ético e moral. Porque uma das consequências desse espaço de desencantamento é que as coisas perderam o valor. O fenômeno dos desigrejados é uma resposta ao desencantamento. Como eu estou tão desencantado com isso tudo que está aí, que agora eu perco um pouco dos limites. Agora eu mesmo me avalio e eu mesmo me imponho os limites. Eu não tenho mais um referencial, eu sou o meu referencial. Em geral é isso que acontece. Há relatos sobre isso. E tinha um sujeito chamado Chesterton. Ele, dentre as várias coisas que ele era um britânico, ele foi jornalista e teólogo. Duas coisas boas de ser. Um pregador espetacular, economista também, tem um legado muito grande na história da economia. E tem uma frase dele que eu acho muito legal, que ele fala assim: não seja tão mente aberta que o seu cérebro caia para fora. É isso que acontece com a gente agora. Às vezes nós abrimos tanto a mente que o cérebro pula. Plum, plum. E a gente perde completamente o referencial. Completamente o referencial. Completamente. Completamente. E o que eu tenho falado, e comentei isso aqui com jovens em alguns meses atrás, é que a grande pergunta, e já falei isso aqui também, eu acho, na quarta, que a grande pergunta que eu tenho me feito todos os dias é como viver a vida que Deus me deu. E eu encontro na Bíblia que só há uma maneira de viver a vida que Deus me deu, é vivendo a partir de Deus, tendo Deus como centro, um centro a partir do qual tudo orbita, e a partir do qual todas as minhas decisões são tomadas. Tem que ser Ele, tem que ser Ele. Então, se eu quero vencer os tempos trabalhosos e ser incendiado novamente por Deus e pela sua palavra, e pelo seu amor e pela sua ação, eu preciso, dentre todas essas coisas que eu disse, compreender que eu tenho um padrão, que Deus estabeleceu uma maneira certa de experimentar essa vida que Ele deu. Não me lembro quem disse isso, foi um filósofo ateu que disse: eu não sei se Deus existe, mas se Deus existe, certamente tem um jeito certo de viver. Era ateu. E ele conseguiu ter esse discernimento. Não sei muito bem se Deus existe, mas se ele existir, tem que ter um jeito certo de viver. Então eu vou procurar viver esse jeito certo de viver a vida que vem desse Deus. Que, repito, não é uma divindade. Não é uma abstração do divino, é o Deus ressurreto, criador do Deus, o Deus, a quem servimos e a quem pertencemos. Essa é a nossa mensagem. Somos nós, essa é a nossa identidade. Então, se nós queremos vencer os tempos trabalhosos, nós, além disso tudo, precisamos nos transformar em uma comunidade cujos valores são os valores do amor e da aceitação. Os valores do acolhimento, do cuidado. Porque isso tem a ver com a nossa identidade, isso tem a ver com a nossa mensagem, isso tem a ver com o nosso padrão ético e moral. Amar, cuidar, edificar. É por isso que somos igreja. É por isso que nós existimos. Para que quando qualquer pessoa passar por aquele portão, consiga olhar para mim e para você, e essa é uma pretensão difícil, mas é a pretensão bíblica, que essas pessoas olhem para nós e que elas não queiram nem muito bem saber quem é o Jonathan, mas que elas percebam Jesus. É para isso que nós estamos aqui, para que a gente seja transformado de maneira tão espetacular que as pessoas consigam perceber esse Jesus sobre quem tanto falamos e perceber na prática. Eu vi uma coisa uma vez do meu queridíssimo Pedro do Borel. Ele disse, isso é de uma profundidade que eu acho que nem ele tem dimensão. Ele disse, e alguns de vocês devem ter ouvido isso, as pessoas estão cansadas de versículos decorados. Elas querem versículos encarnados. É esse o chamado de Deus para nós. Encarnar a palavra de tal maneira que as pessoas consigam perceber Jesus em nós. Assim nós venceremos os tempos trabalhosos. Assim nós venceremos a mentira, os amantes de si mesmos, os gananciosos, os arrogantes. E eu não estou dizendo aqui sobre os que são, mas inclusive sobre nós mesmos. Um pastor, não me lembro de onde ele é, ele disse que a única maneira, a única esperança de nos esvaziarmos de nós é nos enchermos de Cristo. Não tem outro jeito. A única esperança de nos esvaziarmos de nós é nos enchermos de Cristo. E assim nós enfrentaremos e venceremos os tempos trabalhosos. Bom, eu concluo dizendo a segunda coisa que eu acho que tem a ver com o tempo trabalhoso. Eu disse no começo que tempo trabalhoso me parece ser um tempo que nos dá trabalho, um tempo difícil, um tempo penoso, em que nós temos que enfrentar em nós e nos outros os amantes de si mesmos, os gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, incapazes de perdoar, caluniadores, descontrolados, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, e isso que me toca profundamente, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, que com aparência de religiosidade rejeitam-lhe o poder. Me permita só enfatizar esse texto. O que o Paulo está dizendo é que existem pessoas na comunidade de fé que confessam a Jesus, que professam a fé, que abraçam a comunidade de fé, que participam das atividades da igreja, que têm aparência de religiosidade, algumas versões, aparência de piedade, mas que rejeitam o poder de Deus. São pura casca, mas estão apodrecidos por dentro. Talvez nós estejamos assim, com aparência de religiosidade, com aparência de cristianismo, com aparência de piedade, mas rejeitando o poder de Deus. E fazemos isso quando nos rebelamos, mas também fazemos isso, para usar uma expressão que tem sido repetida incessantemente, também fazemos isso quando somos incrédulos. Temos aparência de fé, mas rejeitamos o poder do Senhor. Esse poder que inclusive nos transforma e que nos capacita a ser testemunha em qualquer lugar, testemunha de Jesus. Se tempo trabalhoso tem a ver com um momento que nos dá trabalho porque é difícil, tem a ver com um tempo em que nós temos muito trabalho. Esses são os nossos tempos trabalhosos. São tempos difíceis, é verdade. São tempos espinhosos, é verdade. São tempos em que o amor está desaparecendo, é verdade. São tempos em que a fé parece mais instável, é verdade. São tempos em que nós relativizamos mais as coisas, é verdade. Mas são tempos em que nós temos muito trabalho a fazer. O trabalho de restaurar o encantamento de trazer de volta o brilho no olho, de ter a alegria de viver a vida que Deus nos deu, porque foi um presente de Deus para nós, de ter a alegria de participar da obra de Deus. E quando eu digo participar da obra de Deus, eu não estou falando de participar das atividades da igreja. Isso é só um elemento. Eu faço a obra de Deus no meu trabalho, entende? É muito mais amplo. Mas de uma maneira específica, eu preciso ter prazer em servir na comunidade de fé em que eu estou estabelecido, porque é onde eu sou edificado, onde eu sou confrontado, onde eu sou aconselhado, onde eu sou confortado. Então eu quero participar desse negócio. É um tempo em que nós temos muito trabalho, trabalho de trazer de volta a alegria de testemunhar quem é Jesus em qualquer lugar, de testemunhar quem é Jesus em qualquer circunstância. Quando eu era menor, eu achava fantástico aqueles caras que ficavam na Praça 7 pregando. Eu queria ser um desses caras que ficava lá declarando a palavra de Deus para quem estivesse passando, que não tinha muita certeza se alguém ouvia prestar atenção, mas que estava ali, mesmo que parecendo doido, alguns de fato são, mas ali proclamando o evangelho de Jesus. E eu me peguei há pouco tempo olhando para esses caras e falando assim: que bando de malucos, o que esses caras estão fazendo? Isso é o desencantamento. E o que eu quero é o contrário, é poder olhar para esse cara e dizer assim: que bom, glória a Deus, eu quero um dia fazer isso também. Eu quero ter de volta esse fogo que aquece, que me faz não me conter dentro de mim, mas testemunhar de quem é Jesus, de testemunhar de quem Ele é, do que Ele faz, a transformação. Eu estava vindo para cá e me lembrando, eu passei na porta de um bar, que era um bar que o meu irmão ia muito. E alguns já ouviram eu contar sobre o meu irmão, que era o sujeito que eu, embora orasse, tinha certeza que era o último na história da face da terra que ia receber a Jesus um dia e que ia mudar de vida. E eu estava passando lá na porta hoje e falei assim: como eu perdi a sensibilidade e deixei de ser grato, ingrato, é o que o Paulo está dizendo. Porque lá atrás, quando ele foi para a igreja, todos os dias eu falava: Deus, muito obrigado, mas agora? Fiquei insensível, fiquei ingrato, e quando vindo para cá eu falei: Deus, me perdoa, eu não posso perder isso. Obrigado porque foi resultado de muita oração, de muito choro, e o Senhor atendeu o clamor. Eu não posso perder a gratidão, não posso perder essa chama por isso. Eu preciso voltar, eu preciso me reaquecer, porque são tempos trabalhosos, são tempos difíceis, são tempos penosos, são tempos árduos, mas são tempos em que a sua graça continua se manifestando e o seu favor continua nos alcançando. Eu não quero perder isso de jeito nenhum. Eu quero experimentar e quero vencer esses tempos trabalhosos. Quero vencer esses tempos trabalhosos trabalhando muito e sendo quem Deus quer que eu seja. Que assim seja com você também. Amém. Vamos orar.